UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas 40 minutos, de volta com Conexões aqui pela rádio UFMG Educativa 104,5 FM, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa, né? De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, hora de entrevista. Alguns chamam de lavadeira, mas é libélula o nome mais conhecido. A UFMG acaba de receber uma coleção de 35.250 libélulas de mais de 1.000 espécies diferentes. Trata-se da mais importante coleção desses insetos na América do Sul, segundo a professora aqui do ICB, né, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, professora Andréia Mara Macedo. Mas não é com ela que vamos conversar agora, né, ou vamos ouvir uma conversa agora. Nós vamos ouvir a entrevista concedida à produtora Ana França com o professor emérito do ICB, que é o doador dessa coleção, o professor Ângelo Machado. Então, vamos ouvir.
Professor Ângelo Machado, o senhor poderia falar um pouco sobre a libélula para nós? Presas, predadores, reprodução, alimentação?
Olha, é muito amplo, mas a libélula é um inseto que o povo em geral conhece como lavadeira, cavalo judeu em Minas, lavabunda, porque ela bota ovo dentro d'água, o pessoal acha que está lavando, certo? E é um inseto predador, ele se alimenta de outros insetos, inclusive de mosquito. A adulta da libélula bota ovo dentro da água. E tanto a libélula adulta que voa, como a larva, por exemplo, preda mosquito. Se acabasse as libélulas, os mosquitos tomavam conta do mundo. De modo que o pescador conhece muito bem libélula, que às vezes pousa na vara de anzol, quem tem piscina já viu o bicho voando, entende? E é um grupo que tem cerca de 5.500 espécies, e é o grupo que eu gosto de estudar.
O senhor começou a coleção que o senhor vai doar ao UFMG aos 16 anos. Como foi isso?
Essa é uma história complicada. Eu gostava de inseto de um modo geral. Achei um professor do Museu Nacional que me orientou no estudo da libélula. E aí eu comecei a gostar e hoje eu trabalho com isso a vida inteira. Ou seja, foi muito importante na minha vida, entende? A decisão de doar para a universidade tem de uma razão científica, ou seja, a libélula, a minha coleção não é para exposição pública, tem um pouco só para isso. É para trabalho científico, principalmente de taxonomia, de identificação das espécies. Né? E lá na universidade fica mais acessível, quando eu morrer, vai continuar lá eternamente. E também uma razão de carinho, se eu trabalhei 65 anos com a coleção, eu sou parte dela. E eu sou parte da UFMG, onde trabalhei 63 anos. De modo que é muito bom e tranquilizante para mim saber que vai estar lá seguro enquanto houver a universidade, quer dizer, para sempre.
Então, sobre essa doação da coleção, ela não vem imediatamente para a UFMG, né? Ela vai permanecer na casa do senhor?
Mas como se fosse um empréstimo. É da universidade, mas é emprestada. Mas ela está acessível para pesquisa, para tudo. E principalmente porque agora, nesse momento, ainda não tem um espaço ideal, mas vai ser feito um bloco de coleções lá, que aliás vai ser muito importante, que vai reunir todas as coleções científicas da universidade, e aí minha coleção vai ficar nesse bloco lá.
A coleção contém espécies das regiões neotropical, oriental, neártica, paleártica e australiana. Como o senhor teve acesso a todas essas espécies?
Olha, em geral é por troca. Por permuta, quer dizer, eu trabalho, só estudo, libero da região neotropical, América do Sul e América Central. Isso eu viajei muito, tudo permutei. Fora, eu tenho bicho da África que eu peguei, mas mais é com permuta dos outros estudiosos de libélula. Mas o que é importante na coleção é a fauna da América do Sul e América Central.
Você está ouvindo o programa Conexões e nós estamos conversando com o professor emérito do ICB, Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, professor Ângelo Machado. Professor, o que está gerando a extinção de algumas espécies de libélulas no mundo?
Tem algumas que estão em extinção. Tem, na lista nacional tem talvez umas 10. Entende? Mas deve ter mais, porque ela depende da água. Para colocar um bicho na lista tem que ter um conhecimento muito grande, e nem, não é possível para a maioria. Mas você lembrou uma coisa importante. O meu estudo de taxonomia e classificação é parte de um esforço internacional para conhecer as espécies que existem na Terra, porque a velocidade de extinção está maior do que a velocidade de descoberta. De modo que eu trabalho, digamos, com um objetivo a longo prazo de conhecer, junto com outros cientistas do mundo, de conhecer a nossa fauna.
E o que vem a ser exatamente essa taxonomia de que o senhor está falando?
Taxonomia é a ciência que estuda as espécies, que identifica e descobre as espécies, né? Por exemplo, eu tenho na minha coleção, a minha coleção é importante porque tem um padrão, um tipo de 105 espécies. Eu já descobri 85 espécies desconhecidas da ciência e tem muito mais para ser descoberto. E não é só dar um nome para a espécie, saber onde que ela existe, a distribuição geográfica. Quanto maior a distribuição geográfica, menor o risco de extinção. E a libélula serve também para monitorar a qualidade de água. Tem algumas espécies que só estão em água limpa, isso tem vários países já usam isso para monitorar a qualidade de água.
A extinção total de libélulas, professor, acarretaria em algum desequilíbrio para o meio ambiente e para o ser humano?
Não, se extinguisse tudo, sim, mas essas poucas que estão na lista, é difícil saber, porque tem que conhecer melhor. Mas se continuar poluição de rio, de lago, de tudo, pode haver uma extinção muito maior, que aí pode haver um grande desequilíbrio ecológico. E um problema que está surgindo é com o aquecimento global, que está mudando o ritmo de reprodução de tudo. Mas, digamos, no momento assim, está razoável. Mas a gente tem que monitorar sempre. Não só de libélula, mas de outros grupos. Eu sou da Fundação Biodiversas e trabalhei muito nas listas de espécies ameaçadas de extinção. Eu trabalho com libélula, taxonomia e com espécies ameaçadas de extinção.
Há alguns meses, a libélula foi utilizada no interior paulista para controle da dengue, pois ela é predadora do mosquito Aedes aegypti.
Sim. Pragmaticamente é difícil, digamos, você criar a libélula para soltar, certo? Mas você tem que manter os ambientes dela, porque se acabasse as libélulas, a dengue ia aumentar muito mais. Já está havendo predação por larva de libélula e adultos do mosquito. Então, alguns países já conseguiram isso, criar para soltar. Mas no Brasil até é incipiente ainda, e do ponto de vista prático não é ainda, digamos, possível. Mas é importante manter a qualidade de água para as libélulas. Né? Uhum. Tem um trabalho meu que tem uma praga para cacau, que a libélula ataca a praga para cacau. E eles queriam jogar inseticida lá. Eles queriam drenar um brejo. E a gente falou, não, deixa o brejo aí, porque aí que criam as libélulas que estão acabando com a praga. Né? Então, às vezes, o conhecimento da biologia de um bicho como a libélula pode dar medidas ecológicas baratas, como evitar a destruição de uma fonte de água. É muito interessante porque há alguns anos me chamaram de uma concessionária de automóvel, que eu fosse lá, que estava estudando libélula. E ele queria saber quem fazer, porque as libélulas estavam botando ovo no capô dos automóveis. E o ovo vai com a gelatina. E a gelatina estava corroendo a pintura, de modo que estava dando prejuízo. E aí o mais simples é com brinco, porque o que que acontece? Ela é atraída pelo brilho da superfície da água. E o brilho do capô estava atraindo e ela estava botando, pensando que fosse na água. E estava dando prejuízo. É muito interessante, porque um amigo meu estudou esse problema. E eu perguntei se ele podia divulgar. Ele estava tentando achar uma substância para impedir a corrosão. Ele falou, não, isso aí é segredo industrial da General Motors. Você vê, a gente trabalha com pesquisa pura, só por ciência, mas de vez em quando tem uma coisa econômica que chega a ser segredo industrial da General Motors, que estava dando prejuízo à pintura.
Entendi. Professor, mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Olha, tem só uma coisa pessoal, eu já falei muito da importância ecológica da libelo, de como equilíbrio ecológico, tudo, mas eu gostaria de dizer a importância pessoal para mim. Eu hoje, eu sou escritor, mas escritor infantil não gasta muito tempo. Se tem uma boa história, escreve-se rápido. Então, uma grande parte do meu tempo eu uso estudando libélula e tenho muito prazer com isso. Ou seja, para mim, a função principal da libélula é fazer do Anjo Machado um velho feliz.
Ah, que bom, a gente tem que fazer o que a gente gosta mesmo.
Eu também acho.
Então tá bom. Nós ficamos por aqui. Professor Ângelo Machado, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexões, na Rádio FMG Educativa.
Prazer foi todo meu de falar para vocês.
Muito bem, nós ouvimos a entrevista com o professor emérito do ICB, que é o Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFMG, né? Ele que é o doador da coleção de libélulas para a instituição, para a Universidade Federal de Minas Gerais, professor Ângelo Machado. Essa entrevista foi concedida à produtora Ana França. Outras informações sobre essa doação, sobre as libélulas, você encontra no site da UFMG, www.ufmg.com.br. www.fmg.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.